Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Sou Ferraz Júnior e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 9 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia está com inscrições abertas para o processo seletivo de novos estagiários. Os interessados devem realizar a inscrição de forma online através da plataforma Super Estágios até o dia 25 de junho. Podem participar do processo seletivo estudantes a partir do sexto semestre dos cursos de Engenharia e Tecnologia, Geologia, Geografia e Meteorologia.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que uma pesquisa investiga ativismo de jovens nas direitas radicais do Brasil e da Alemanha. Em doutorado defendido na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, psicóloga analisa a complexa paisagem de identidades políticas entre os jovens dos dois países, destacando ambiguidades nos discursos conservadores. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a leucemia é a primeira causa de mortes por câncer em crianças. Segundo o professor da Faculdade de Medicina da USP, o diagnóstico precoce e um tratamento adequado aumentam muito as chances de cura desses pacientes.
Acontece na USP.
Vamos saber agora o que acontece no campus da USP, aqui em Ribeirão Preto, com Suzana Nazar.
Ribeirão Preto recebe exposição itinerante inédita sobre os museus da USP. O evento tem concepção tecnológica imersiva e acontece na sede do Instituto de Estudos Avançados de forma gratuita. A exibição começa nesta sexta-feira, 12 de abril, às 4 horas da tarde e vai até 10 de maio. Um evento realizado por grupo ligado ao Instituto de Estudos Avançados discute amanhã o uso de modelos de inteligência artificial na gestão de consórcios intermunicipais no Brasil, com implementação de ferramentas tecnológicas que permitem, de forma coordenada e estratégica, a gestão eficiente dos serviços públicos. Mais informações em jornal.usp.br.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
O tempo se mantém estável no estado de São Paulo, com nebulosidade e áreas de chuvas e trovoadas isoladas, devido à aproximação de uma nova frente fria que está associada ao sistema de baixa pressão que se propaga pelo sul do Brasil. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje ficarão 26 graus para Franca, 28 em São Joaquim da Barra, 29 para Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista e 30 graus para Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 22,2 graus às 6 horas da manhã. E para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 19 graus em São Joaquim da Barra, 20 graus em Franca e Barretos, 21 em Ribeirão Preto e 22 em Monte Azul Paulista. Eu sou Maria Eduarda Maciel, estagiária de Meteorologia do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Curso online gratuito de escrita científica recebe inscrições. A iniciativa é voltada para pesquisadores e graduandos de qualquer área do conhecimento. A reportagem é de Liane Castro.
O Instituto de Física da USP em São Carlos promove o primeiro curso de outono em escrita científica. A proposta é aprimorar o conhecimento dos métodos e a habilidade na redação dos textos acadêmicos. Podem participar pesquisadores de todas as áreas do conhecimento, professores, alunos de graduação e pós-graduação. As aulas são online e gratuitas e serão realizadas dias 17, 18, 24 e 25 de abril, das 13h30 às 5 da tarde, ministradas pelo professor Valtencir Zucolotto, do Instituto de Física da USP.
A escrita científica, a escrita de documentos científicos, faz parte da vida de todo cientista, de todo pesquisador. Tendo em vista que a atividade fim dessa profissão, desse profissional, que é o cientista, o pesquisador, é trazer avanços para a sua área de pesquisa, o processo de escrita de um artigo científico faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E uma das principais dificuldades que nós temos é entender a estrutura desse documento, desse artigo científico, entender as características desse gênero textual. E é isso que a gente aborda também no nosso curso.
A programação está dividida em 4 módulos, que abordam a estrutura de artigos científicos, linguagem e editoração.
Ele é desenvolvido para que todos os participantes, com qualquer nível de formação em escrita científica, possam se beneficiar. Então, são 4 módulos, que vai do básico ao avançado, inclusive um módulo de aspectos bem atuais, incluindo inteligência artificial, no apoio à escrita de artigos científicos. Vale a pena ressaltar também que esse curso é oferecido para todas as grandes áreas. Então, para qualquer aluno de graduação, pós-graduação, pesquisadores, docentes de qualquer área do conhecimento podem se beneficiar com esse curso.
O curso é realizado pelo Portal da Escrita Científica do campus da USP em São Carlos. As inscrições são gratuitas e o primeiro módulo será dia 17 de abril. Informações no site even3.com.br/curso de outono em escrita científica 2024. Tudo com hífen. Liane Castro, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Uma rede em nuvem pode identificar bactérias em questão de segundos. A nova ferramenta funciona como um banco de dados mundial de livre acesso a mais de 100 milhões de informações químicas de micro-organismos. Entenda na reportagem de Suzana Nazar.
A espera por resultados de culturas bacterianas em fluidos biológicos pode ficar no passado com as novas tecnologias de informática. Um grupo de cientistas brasileiro e de outros 14 países acaba de lançar uma ferramenta que promete identificar rapidamente os micro-organismos, particularmente bactérias, que infectam humanos e animais ou contaminam alimentos e o meio ambiente. Trata-se do MicrobeMST, uma rede em nuvem gerenciada por diferentes programas que compara informações químicas de micro-organismos buscando pela identidade em um banco de dados mundial de livre acesso. O feito envolve 15 países e 25 laboratórios diferentes, 7 deles brasileiros, sendo 3 da USP, e reúne mais de 100 milhões de dados vindo de quase 61 mil análises químicas microbianas. Segundo um dos responsáveis pelo trabalho no Brasil, o professor Norberto Peporini Lopes, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, a amostragem é referenciada em 1.300 espécies, mais de 500 gêneros e mais de 260 famílias de bactérias e gerenciada por um sistema que facilita a rápida identificação de agentes bacterianos. Ele explica a vantagem desta ferramenta.
Tudo isso foi construído para que você, num período muito curto agora, ou seja, você tendo uma amostra de um micro-organismo que veio do solo, que é uma praga da agricultura, que é uma doença no ser humano, que é uma contaminação de um alimento, que você muitas vezes tem que cultivar esse micro-organismo para depois fazer uma análise, você passar a conseguir ter dados sobre quem é a espécie, quem é o reconhecimento em alguns segundos através dessa ferramenta. Então é uma ferramenta de identidade taxonômica, ou seja, como agravar? Imagina você que você tem um paciente no hospital, tá? E que está com uma infecção, cada minuto que você está perdendo para decidir qual é pelo menos o gênero ou a família de bactéria que você está ali, pode ser vital para o paciente. Então, descobrir quem é muito importante. Essa ferramenta foi desenvolvida para rapidamente você chegar à identidade, ou seja, quem é esse cara. Então, essa é a grande vantagem desse sistema. Tá? Ele não é um software, ele não é um método em sílico, ele é uma rede em nuvem gerenciada por programas diferentes de semelhança.
Lopes afirma também que qualquer pessoa que tenha relação com o micro-organismo pode trabalhar com esta ferramenta.
Pode trabalhar. O cara quer identificar a bactéria que está num paciente, então toda a área de saúde quando envolver infecção bacteriana, toda a área da agronomia que precisa fazer identidade de micro-organismo de solo ou de patógeno de planta, o pessoal que estuda as bactérias explorando novas regiões, como, por exemplo, o pessoal que trabalha na Antártida. No meu caso, que trabalho com micro-organismo de cavernas, tentar aplicar isso para descobrir pelo menos a que família pertence esses organismos. O pessoal de alimentos para poder identificar toxinas e bactérias que podem produzir toxinas. Tudo aonde você precisar descobrir com uma amostra muito pequena, rapidamente, quem são as famílias de micro-organismos que estão ali dentro.
Acabamos de ouvir o professor Noberto Peporini Lopes, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Ele falou sobre a ferramenta MicrobeMST e sua grande vantagem para a identificação de bactérias em segundos. Suzana Nazar, Rádio USP, Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. Participação, Suzana Nazar. Produção, Arthur Santos. Coordenação, Rosimeire Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Daqui a pouco, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha a entrevista com Ana Gonçalves Magalhães, curadora do Museu de Arte Contemporânea da USP, na exposição 90 Anos, uma jornada imersiva nos nossos museus, que acontece essa semana no campus de Ribeirão Preto. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Tenham todos uma boa tarde e até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.